Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo que inicia hoje, 16 de janeiro de 2026, Coexistências. Estudo muito bonito que tem como objetivo conversar elementos humanos e elementos não humanos a partir de alguns dos principais autores da nossa época, filósofos, sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, pensadores. Vocês têm o programa inteiro lá na página, os livros, as obras. E o primeiro da lista foi aluno do Claude Lévi-Strauss, aluno de filosofia dele, que é o Philippe de Collard, uma obra de 500 páginas que o próprio Claude Lévi-Strauss, quando ele tinha mais de 90 anos quando surge essa obra, e ele saúda essa obra como uma das principais referências para os próximos tempos do Philippe de Collard. Foi publicada em 2005. Já existe em português. Ela tem 2 anos só de que foi publicada no nosso idioma. E amanhã, às 15 horas, vocês poderão ter acesso a esse trabalho belíssimo que faremos. Além do estudo, eu vou sortear ao final da aula o livro e vou mandar de presente para um dos alunos. Então, hoje tivemos um problema técnico, não faremos a aula, por uma atualização do Zoom, que impede que a gente faça essa aula, mas faremos uma conversação sobre as duas primeiras aulas do outro curso, sobreposições e perspectivas, que vocês receberão depois editada, está em gravação nesse momento. E amanhã, 15 horas, horário de Brasília, para quem puder, está bem? É uma aula facultativa. Será filmada também, gravada e tudo, mas eu sei que alguns não podem. Para os que puderem, já estão convidados. Faremos a aula Coexistências, aula de abertura amanhã às 15 horas, horário de Brasília. Peço desculpas por esse contratempo. Ah, o professor, eu disse que nós faríamos umas conversações e o professor Clailton colocou duas maravilhosas questões. Vamos a ele, então. Ele permite que nós gravemos, ele vai falar as duas questões e depois vamos aprofundar a partir daí. Por favor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Lúcio, refletindo sobre a aula de sobreposições, buscando exemplos, pensei em dois. O partilhante me diz que pretende se casar, mas antes vai concluir o estudo. Não vai se casar sem que os estudos estejam concluídos. E o segundo exemplo é um partilhante dizendo que concluiu a faculdade de direito e que quer muito praticar, né, essa profissão, só que ele não pode fazer isso enquanto não passar no exame da OAB. E aí a pergunta é se são casos de sobreposição. Obrigado.
Vamos dar uma olhada na questão do professor Clailton. Ela traz vários dilemas e alguns aspectos ligados diretamente à definição. Primeiro, quando é que estamos falando sobre este elemento, que são as sobreposições, e quando será uma outra coisa? Quando existe o fenômeno da sobreposição, aquilo que estava para além do objeto tem agora apenas uma parte que nós podemos avistar, conectar, contatar. Tudo o restante não há. Por isso, vocês lembram do quadro que nós utilizamos, do pintor italiano, que pinta uma aldeia no norte da França, e naquele quadro nós vemos várias casas enfileiradas ao fundo a torre da igreja, que aparece apenas no o campanário e os sinos, mas o que acontece que há elementos mais naquela cidade que não participam da sobreposição, eles não aparecem. Eles fazem parte de uma outra aula que faremos chamada opacidade. Sobreposição é quando nós temos pelo menos alguns elementos ainda do material anterior. E esse conceito serve de referência para que saibamos do que estamos falando, não é? Então, sempre que acontecer este elemento, quando ele surgir, vocês saberão distinguir. Isso é opacidade? Isso é sobreposição? Não é? Por exemplo, a torre, o campanário da igreja, os sinos de bronze, eles aparecem. Portanto, a igreja participa daquele trabalho como sobreposição. Em outros casos, não. Isso não haverá. Uma pessoa que é rica em sobreposições, ela consegue vários elementos numa época complexa como a nossa. Querem ver? Eu vou dar algumas explicações muito práticas, pragmáticas, cotidianas, porque aquele curso, e esse de hoje também, eles dizem respeito à praticidade, é para usar no nosso cotidiano, nas nossas coisas. Então vejam, uma pessoa que domina bem, que tem fluência em sobreposições, ela consegue, entre outras coisas, colocar num espaço pequeno muito mais elementos do que uma pessoa que não utiliza esse recurso. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma fotografia. Lembra aquelas fotos que nós fazemos nas viagens de estudos? Ou na semana de estudos? Tem um momento que a gente faz a foto, né? Que nunca é completa, porque tem colega que já foi embora, outro que não quer tirar fotografia, outro que não saiu do quarto, aquelas coisas que vocês sabem. Aí querem refazer e nunca a gente consegue fazer a fotografia completa. Mas aqueles que estão ali, o que que a gente faz? A gente pede para que fiquem bem próximos. Praticamente a maioria aparece o quê? O tronco, o rosto, alguns metade do rosto. Isso é sobreposição. Então nós conseguimos um pequeno espaço ter todos os colegas, ainda que muitos apareçam pelo recurso da sobreposição. Se não existisse esse recurso, não teríamos como fazer. Não nesses casos. Assim como mecanicamente nós podemos fazer isso, do ponto de vista imagético, afetivo também, existem sobreposições afetivas. Algumas pessoas vão se queixar de uma carência muito grande da afetividade, ou cognitiva, ou de outra ordem. De uma forma similar, muitas vezes nós conseguiremos colocar no espaço amplo, mas despovoado de qualquer elemento, muito recurso de afetividade via sobreposição. Tal qual a fotografia. Anotem, por favor, as dúvidas, porque eu vou ir cada vez mais longe nessas complexidades. Olhem, tem um outro fenômeno belíssimo aqui das sobreposições, que são os encartes. No mundo que vivemos, em algumas áreas, ambientes e setores, há uma ênfase por exemplo, na perfeição. Então, a pessoa teve um acidente e machucou muito, de maneira muito grave, o rosto. O rosto da pessoa, ela prefere sempre tirar uma foto de lado, de tal forma que a parte danificada não apareça na fotografia. Isso não é vaidade, não. Ela é respeito com os outros, é carinho com quem ela ama. Ela não quer que um neto, um filho, olhe essa foto e diga: puxa, mamãe se machucou muito, que pena. Não, ela não quer isso. Ela quer que um filho, um neto, um amigo veja a foto dela com outros e diga: ah, como ela ficou bem, como ela está feliz, que bom. Ou seja, há razões morais e outras. Então, o fenômeno da sobreposição permite a você ajustar os elementos, o que é muito rico. Não houvesse esse fenômeno de sobreposição, isso seria bem dilemático e teríamos que buscar outros recursos que existem, não é? Estamos tratando de um deles. Como é feito isso? Isso é feito de várias formas. Não é um vaso de flores que a pessoa segura no colo diante da foto. que faz sombrear uma parte da face enquanto ilumina a outra com a própria luminosidade das flores, há muitas formas de fazermos sobreposições estéticas, morais, éticas. E o que nos leva a problemas delicados também. Tá, existem sobreposições morais, sobreposições éticas muito delicadas, muito delicadas. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre isso, está bem? Que há uma. É parte, inclusive, da aula das 15 horas deste sábado que faremos. Há vários exemplos do Descolar, desse filósofo e antropólogo francês, sobre isso. Né? Ele não nomeia como sobreposições. Ele não estudou matemática simbólica, que é o tema onde isso está inserido. Mas as sobreposições, elas, infelizmente, elas são muitas vezes utilizadas como instrumento de manipulação de elementos morais, éticos e outros. Numa cultura na qual existem muitas pessoas que mascaram a experiência, a realidade, a indústria da sedução, isso se presta muito infelizmente, ao uso de sobreposições. E você vê isso direto. Eu vou dar um exemplo bem concreto. As sobreposições em cascatas, tá bem? As sobreposições em cascatas, elas têm uma engenharia muito, muito perspicaz e muito sutil. Porque o olhar, ele vai escorregando pela imagem, pela tela, pelos objetos. É como se um levasse ao outro, naturalmente. Existem muitas obras. Alguns que fizeram a viagem de estudos à Toscana lembram quando nós fomos à Galeria de Ofícios ver os renascentistas, né? Nós paramos diante de várias daquelas telas, eles eram muito fluentes nisso. O olhar, ele batia na tela e ele se esparramava, não é? Ampliando o espaço da tela. Isso é muito utilizado em várias áreas. Então, vamos ver isso com propósitos menos edificantes e mais edificantes. Menos edificantes existe. Muitos filósofos trabalharam isso. Walter Benjamin, Adorno e outros. Nossa, tem páginas e páginas sobre questões como estas, né? Adorno chamava isso da indústria cultural, que fazia isso de uma maneira, às vezes, muito tristes. Que consiste você em colocar as questões de tal forma que você vai, a pessoa vê, puxa, ali está uma pequena casa, se eu trabalhar. Se eu continuar economizando, eu vou ter essa pequena casa. Ela tem um quarto, ela tem uma sala. É muito interessante. Só que nesta pequena casa, ele colocou uma garagem que está, vejam bem, vazia. Atrás desta casa tem a casa do vizinho. Isso em perspectiva, a casa do vizinho. E dentro da casa do vizinho, você vê na imagem um pedacinho do automóvel do vizinho, que é condizente com o automóvel que combina muito bem com a casa deste que está comprando. O olhar naturalmente corre desta casa, passa pelo gramado pequeno, pela calçada pequenininha, e depois já é a rua, é um condomínio. Para pessoas que têm uma renda baixa na nossa sociedade, e ele já vista ali aquele carrinho. Então, vejam, naturalmente a sobreposição já ajusta para que ele vá. Quando ela é feita de uma maneira, e isso, estudos para isso, né? Adorno trabalhava isso na música muito também. Quando isso é feito de uma maneira profunda e construída com estudo de cada colocação de cada elemento, ao natural, ao olhar a imagem da casa dele, aquele carrinho que só aparece a parte da frente, um carrinho popular, 1.0, usado, que está lá atrás, na outra casinha, ele, ao olhar, a impressão subjetiva que ele tem é que o carrinho praticamente está uma parte dentro da garagem dele. De certa maneira, Ele sabe que não é dele, que é do vizinho, mas é, em uma parte já é dele. O fenômeno da sobreposição, neste caso, que se origina de um fator estético, passa por um fator moral e também por um fator de raciocínio, é orgânico. A pessoa coloca, poxa, isso é possível. É como se já fosse meu também. Entram elementos de propriedade, de posse e várias outras coisas. Muitos dilemas que nós passamos nas nossas vidas, desde de conflitos e enganos graves, às vezes, muito graves. Eu vou citar alguns para vocês na área de relacionamentos afetivos, se deve ao fenômeno da sobreposição quando não é bem colocado. Bem, então vamos caminhar, vamos aprofundar. Logo eu paro para que vocês possam colocar questões, tá bem? Olhem. A moça teve um relacionamento e não foi nada agradável. Infelizmente, o rapaz, ele não era nada delicado, era um homem que tinha certas questões ligadas a uma perversidade natural. Ele sabia machucar e ferir com palavras. Ele não era cuidadoso, nem mesmo com os gestos dele. Não era uma pessoa ruim. Mas era uma pessoa de muito difícil trato, segundo os nossos padrões de época. E ela não teve um bom período enquanto esteve com ele. No entanto, pela formação dela e tudo, ele tinha características que ela achava interessantes. Tanto é que ela teve um relacionamento longo com ele. Não é? Por exemplo, eu trabalhava, era um trabalhador. Ele tinha alguns princípios que ela achava corretos. Ele não gostava que maltratassem pessoas que fossem subalternas, que fossem humildes, ele sempre protegia. Ele tinha características, mas muitas coisas não. Quando, após muito padecimento, essa relação termina, passa o tempo, ela se recupera, e com muito trabalho interno, ela retorna. Um dia ela vai numa livraria, no outro dia ela vai num ateliê, conhece alguns pintores e poetas e volta a estudar, consegue um trabalho e encontra uma pessoa. Encontra um homem que a amiga dela, a melhor amiga, diz: olha, ele é um homem muito bom, conheça, você vai, eu acho que você vai gostar, é uma pessoa muito bacana. Só que ela não consegue ver este homem. O que ela vê quando olha para ele é uma sobreposição. O outro ocupou tanto espaço na vida dela que esse que surge agora é como que se estivesse atrás deste primeiro e ela visse apenas uma parte dele, como que tentando olhar de trás deste primeiro para ela. Aparece o tronco, o rosto inteiro, o braço, mas não aparece muito mais. A presença desse anterior é muito forte e sobrepõe ao outro. Bem, o que ela faz? É muito interessante os fenômenos aqui que eu vou explicar para vocês. Ela, ao se dar conta disso, que está acontecendo uma sobreposição, e isso é natural, viu? Não pensem que isso é uma raridade completa, é o fim do mundo. Essa sobreposição, ela acontece de muitas formas. Por exemplo, quando este que está lá atrás, que ela vê apenas o tronco, a cabeça e um braço, eles vão sair para jantar, às vezes ele fala uma palavra num tom mais alto e faz lembrar imediatamente aquele primeiro. Ainda que não tenha nada a ver, o assunto é outro. O contexto é outro, tudo é diferente. Ela sabe disso. Sabe disso intelectivamente. O coração dela, os termos agendados do intelecto e vários outros tópicos não sabem, não conseguiram diferenciar. E há então uma sobreposição a esse na frente, que é muito grande, ocupa muito espaço, ainda. E o curioso é que às vezes esse já até morreu ou se mudou para outro lado do mundo, mora na Ásia hoje, ela nunca mais teve contato com ele, e, no entanto, é mais presente do que aparentemente quando vivia aqui com ela. O que vem agora é muito interessante. As sobreposições são, em boa parte dos casos, pela própria natureza delas, que são elementos que se sobrepõem uns aos outros, elas são geralmente. Elas são geralmente plásticas. Você pode mudá-las. O que eu quero dizer com isso? Eu, primeiro, vou dar exemplos mais singelos. Você pode, vejam como se faz isso em clínica, tá? Por agendamentos, é um dos caminhos. Você pontua para essa sua amiga este elemento que está lá atrás, que é esse homem que ela acabou de conhecer. Então você disse que ele é uma pessoa bondosa. Bondosa como? E aí ela conta. Ele tem um trabalho assistencial muito bonito, de assistência a crianças abandonadas. Ele faz há 20 anos esse trabalho. E ela discorre sobre isso. À medida que ela está fazendo isso, adivinha o que ocorre? Isso começa a aumentar o elemento. Como eu sei que isso está acontecendo? Porque nem sempre um assunto que você fala, 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 aumenta, às vezes ele diminui. Nós já vimos isso quando temos agendados o intelecto. Tem coisas que, se você repetir para uma pessoa, ela desliga a chavezinha do ouvir e acabou. Por isso você faz com conhecimento de historicidade, EP. Você vai conversando com ela com elementos que você sabe que na EP dela vão fazer aumentar este que está lá atrás, sobreposto por este que está à frente. Então, você pontua os elementos que fazem aumentar. Isso funciona por várias maneiras. Às vezes ele aumenta moralmente, eticamente. Às vezes ele aumenta epistemologicamente, axiologicamente, esteticamente. Eu não sei. Para cada caso é diferente. O fato é que isso é plausível. E à medida que você faz, isso tende a vir para o primeiro plano. Como isso ocorre? É simplesmente uma troca de imagem? É uma casinha que estava lá atrás e pulou para frente? É assim que isso ocorre? Não. Isso ocorre quando é uma vila, é um elemento de arquitetura, mas não quando é um elemento de subjetividade e de relacionamentos humanos. Para cada pessoa há um dispositivo. Alguns vão apagando, afastando isso que estava se sobrepondo à frente, que perde o viço, a força, e se desloca para fora. Aqui eu acho tão interessante no consultório que, quando a gente trabalha isso, alguns têm a impressão subjetiva que nós vamos ter que trabalhar isso muitos anos, então, até que a pessoa finalmente ela afaste isso. Não é assim que geralmente funciona. A malha intelectiva, ela trabalha, a pessoa vai dormir, saiu da clínica, continuam acontecendo as coisas. Às vezes nós fazemos 15% do trabalho só. Todo o restante ocorre quando a pessoa foi para casa, chegando na outra semana, ela já fez tudo, já está tudo feito, já resolveu isso aí, não é mais uma sobreposição na vida dela. Há muitos trabalhos belíssimos sobre isso que podemos fazer. Mas ainda muito mais coisas, é um tema muito rico. Vejam como é difícil colocar tudo isso numa aula daquelas de 50 minutos, né? Há tanto mais, muito mais para a gente ver. Mas antes de eu continuar, vou fazer uma parada aqui no gravador para que vocês possam colocar questões, reflexões antes de eu aprofundar mais, tá?
This meeting is being recorded.
Vamos agora a essa segunda questão colocada por uma colega, que faz ajustes de conceitos, né? Ela ouviu da filósofa clínica dela, no momento da clínica, o eclipsar, que é outro elemento que a gente usa muito, ligado principalmente às opacidades. Vejam, muitos desses elementos serão sinônimos, e às vezes, para nos guiarmos e sabermos se estamos falando de um ou de outro, precisaremos enraizar e perguntar, como assim? Tá? Vamos enraizar. Sobreposição como? Eclipsar como? E ao explicar, nós saberemos se estamos falando da mesma coisa, com outras palavras, ou se ainda teremos alguns outros elementos aqui a ver. Vou continuar aprofundando agora com vocês. Muito mais. Muito mais. Tem muita coisa aqui. Vejam um outro exemplo. É usual, quando nós falamos em sobreposições, que se olhe para fora. O próprio fenômeno faz isso. E em matemática simbólica, vocês sabem. Por isso, em várias aulas, eu trabalhei essa questão de dentro e fora, quando não existe, quando isso é uma ilusão, etc. Como na aula de amanhã, às 3 da tarde, vocês vão ver esse filósofo e antropólogo, o Décollat, ele coloca no livro dele, textualmente, ele diz que nós, ocidentais, construímos uma ilusão com a modernidade. A ilusão é que nós achamos que temos nós aqui e a natureza lá fora. Foi tão bem construída que nós vivemos isso. Então, o ser humano hoje, para ele, em grande parte a gente tem isso. Você olha um lago e diz como é bonita a natureza, né? Se referindo à natureza lá fora, o lago, você está aqui. São duas coisas, não é uma. E é interessante como ele elabora essa questão. De uma maneira muito curiosa e peculiar, isso ocorre nas sobreposições, quando, ao falar sobre elas, alguém já observa lá fora, entendendo que sobreposição é um fenômeno que ocorre fora. Isso não constitui a realidade dos fatos. Há muitas sobreposições internas que obtém seus registros com o aporte daquilo que nós denominamos fora. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que se olha a um espelho. Então, essa pessoa, por razões médicas, ela começou a ir à academia, ela faz esteiras, caminhadas. Os médicos disseram: a senhora, o senhor, necessariamente precisam perder peso. E não pode demorar muito, isso tem um prazo, é importante. A pessoa começa a trabalhar, então, né, na academia e tudo. Bem, quando ela se olha no espelho, que para ela é literalmente um espelho, é onde ela se vê para saber o quanto ela perdeu de peso, lembrem, não é assim para todo mundo. Tem pessoas que não se olham no espelho para saber se estão maiores ou menores, mais magras, etc. Elas sentem, é diferente. Elas se sentem magras. E aí é assim que é o espelho delas. Outras não é nenhum nem outro. Tem gente cujo espelho é a opinião dos amigos. Então chega em casa, os familiares dizem: puxa, você está bem, está elegante. Ah, atestado maior de perda de peso está aí. Então, cada um tem seus critérios de mensuração e de automensuração, né? É para essa pessoa, é o espelho. Espelho literal. Então, ela tem um espelho muito bonito na casa dela, polido, envelhecido. Quando ela chega à casa, abre a porta e ali, no pequeno átrio de entrada, tem um vestíbulo onde ela coloca as coisinhas dela, a blusa, casaco quando está frio, chapéu no móvel estanteado, etc. Ela se olha no espelho. Ao se olhar no espelho, ela o espelho o espelho é que vai dizer para ela se ela está maior ou menor. Agora vejam, o espelho funciona como uma sobreposição. Mas que sobreposição é essa? Não é? Uma vez que ela está se vendo por inteireza, e ela elegeu o espelho como esse elemento de construção de inteireza. O que sobrepuja e ainda sobra? Lembrem do exemplo inicial, para não ficarem perdidos. No exemplo inicial que eu comecei hoje, eu disse daquela aldeia do pintor, né? Italiano. e do Miló, que ele coloca aquelas casinhas, né, enfileiradas, o rio abraçando a aldeiazinha francesa do norte da França, e aparece um pedaço da igreja, um pedaço de uma casinha, um telhado de outra, e assim, aqui é a mesma coisa. Ela olha a imagem no espelho, ela está vendo essa imagem no espelho que funciona como aquilo que está em primeiríssimo plano. É a própria constituição dela. No entanto, deixa vazar em pedaços. É como se eu colocasse pequenos retalhos ao redor da imagem do espelho e escrevesse esse papelzinho rosa aqui, ó, ao lado da orelha dela, é esperança. Esse papelzinho amarelo aqui, ó, perto do pescoço dela, isso aqui é perseverança. Esse aqui mais lá atrás, junto dela, é saudade. Isso o espelho não consegue pegar. Então ele é uma sobreposição a esses elementos, que se ela não olhasse a imagem dela no espelho, estes elementos não estariam lá atrás sobrepostos, não. Eles estariam em primeiro plano. Vejam como isso é interessante. Como, olha, na historicidade de uma pessoa, no consultório, é só ouvir a pessoa com atenção, com carinho, vocês identificam muitas vezes esse fenômeno. Então a pessoa começa a colocar, às vezes ela faz em ordem inversa, tá? Eu vou mostrar como é que funciona. Ela diz: Ah, doutor, o senhor sabe. Eu tenho esperança, eu tenho fé, eu procuro me lapidar, tal. Agora vem a sobreposição. Olha o que ela vai colocar antes disso. Ela diz, no entanto, eu sei que para eu chegar a isso existe um paredão enorme que quase tapa tudo isso, doutor, que são as minhas dificuldades. Tá aí, sobreposição. Viram? Sobreposição. Como eu sei que isso não é uma opacidade? Como eu sei que isso não tapou tudo e que não há mais nada disso lá atrás? Nenhuma torrezinha da igreja, nenhuma janelinha daquelas com roupinha na janela, nada. É só eu aguardar a fala dela. Se ela tapou tudo e é uma opacidade, não é mais uma sobreposição, bom, aí ela logo vai me dizer. Eu não vou mais ter notícia nenhuma dessas coisas. Ela vai falar das dificuldades e ponto final. Morreu todo o resto lá, esperança, o que for, virou uma opacidade. Lembrem, nenhum de nós está preso aqui a ferros e nada. Muitas dessas opacidades, às vezes, são só passagens para novas sobreposições. Isso é dinâmico, não é algo cristalizado e pregado no chão. Por isso a gente trabalha estes elementos. Bem, se tiverem mais alguma questão sobre isso, eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar. Se não tiverem, eu vou para o segundo tema, que é perspectiva, que foi a nossa segunda aula. Bom, então após mais uma pausa, primeiro eu quero agradecer, muito obrigado pelos três colegas que acabaram de falar. Puxa vida, muito obrigado. Vejam como enriquece, como fica melhor o tema, né? Então vamos ver. Eu estava colocando que para falarmos em sobreposição, uma vez que havia dúvida, isso é uma sobreposição, isso não é? Sempre que nós falarmos em sobreposição, estamos falando de pelo menos duas coisas que de alguma forma se relacionam entre elas. Se eu falar o planeta Terra e a estrela que fica depois do sistema solar. Se tiver no prosseguimento da minha fala, alguma relação entre eles, de tal forma que, por exemplo, o planeta Terra ocupe o maior espaço e o outro, a estrela, fique bem pequenininha lá no fundo, só aparece uma coisinha dela, um raiozinho de luz, mas aparece, e tem uma relação entre os dois, quanto a isto, a sobreposição. Agora, se eu digo planeta Terra, aquele planeta lá, e aquela estrela e outra coisa lá, como uma citação de coisas que não terão relação entre elas, não há sobreposição. Um dos colegas colocou: então o rapaz é médico, é engenheiro, é veterinário, e um sobrepõe o outro. Eu não sei. Se na historicidade dele essas profissões tiverem entre elas uma relação tal que uma em relação à outra ou outras ocupe de alguma maneira um elemento que faz tomar o espaço da outra e deixa a outra apenas aparecer de uma parte menor, haverá sobreposição. Cuidem para que não levem isso no sentido de aquilo que está se sobrepondo e retirando a maior parte daquilo que o outro mal aparece, então isso é mal, é nocivo. Não, há sobreposições que protegem, que encorajam, que educam. Às vezes um pai se coloca, vejam como um pai às vezes se coloca para os filhos diante dos problemas. Então, vamos para simplificar, o pai e vamos relacionar aos problemas. Então, é uma época muito difícil, a sociedade está conturbada, aí o pai chama as crianças, a esposa e diz: olhem, eu sei que nós temos, isso são as sobreposições reversas, tá? Primeiro você fala do que está no fundo, ou de uma maneira direta, quando você fala delas e as empurra para o fundo depois. Então esse pai fala: olha, eu sei que está difícil, está complicado, tal, mas entendam. Isso que a gente está passando de não ter poder comprar tanta comida, de a gente não poder comprar uma bola de futebol no Natal, de a gente não poder passear com as crianças, tudo isso que a gente está vivendo agora é uma parte muito pequena. Há muitas outras coisas dentro disso que a gente não está sofrendo, porque eu, como pai de vocês, estou aqui na frente. E aí ele puxa a mãe para perto e diz: a mamãe também. Opa, fez uma amálgama dele com a mamãe e deixou os problemas lá atrás apenas aparecendo um pedacinho deles. Vejam, isso é uma sobreposição de dois elementos completamente distintos. O pai, depois veio a mãe junto com ele, formando uma parede ali, e lá atrás ficaram os problemas, aparecendo a cabecinha deles pequenininha, pequenininhas, quanto a isso. Há muitos usos didáticos importantes, promissores, bonitos, e há outros perigosíssimos, alienantes e tudo mais que a gente tem que cuidar, precisa evitar. Para isso a gente estuda, para reconhecer, para identificar, não é? Algumas pessoas acham que usando sobreposição vão, o problema vai sumir, não vai ter, não sei. Às vezes não some, né? Às vezes está tapando algo que não deveria fazer. É isso. Há pessoas que usam sobreposições quanto à sensualidade, quanto à afetividade. Vejam, a gente vive uma época que você vai na praia, não sei nem para que algumas moças usam aquela fitinha de nada, aquilo não é nada, né? Tá nua. Mas funciona como sobreposição. Já outras moças pegam e cobrem boa parte do corpo. E muitas vezes isso faz com que se tornem muito mais sensuais, muito mais belas do que aquelas que acham que mostrando um corpo de academia, vão seduzir, vão chamar atenção por isso e tudo mais. Ou seja, a sobreposição pode, ao utilizar algo que deixa apenas uma pequena margem, vai despertar a imaginação, o interesse, o próprio desejo e tudo isso. E há muitos exemplos disso. Você chega num restaurante e o cozinheiro diz para você: olha, vou te dar uma provinha, você vai gostar, você vai querer este prato, quer ver? E aí ele te dá. Acabou de tirar o nhoque do forno e diz: experimenta. E você só com aquela provinha, ele está usando sobreposição, e muitas vezes sim. Ou seja, ele colocou lá o elemento pequeno. Quando vocês têm dúvida sobre isso no consultório, apenas prossigam com a clínica, com a pessoa. Enraizem e prossigam. Se isso tiver relevância na vida dela, vai aparecer de outras formas. De outras maneiras colocadas, e você verá. Isso é interessante, é importante. Bem, essa parte está concluída. Vou parar o gravador.